programa Novo Tempo. Aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
A palavra de Deus chega até você através de Salmo 127, onde diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Salmo 127, versos 1 a 3. A palavra de Deus diz: instrui ao menino no caminho em que ele deve andar, que até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. Estavam a ponto de guilhotinar um jovem criminoso. Junto dele se via o corpulento carrasco encarregado da morte. A praça estava cheia de uma curiosa multidão. Então fizeram ao jovem criminoso a última pergunta: se lhe concedermos um último favor, o que desejaria? Aquele jovem respondeu: que busquem entre o povo a minha mãe e a tragam aqui. Quando trouxeram a idosa mãe, o jovem criminoso, dirigindo-se à multidão, disse: toda a minha desgraça eu devo a esta mulher. Quando eu era menino e fazia algo mal, ela nunca me corrigia. Se eu roubava alguma coisa, nunca dizia que eu não deveria ter roubado. E mais, muitas vezes levei o produto do meu roubo para minha casa e ela os recebia com gosto. Assim eu fui decaindo no caminho do mal, até chegar ao crime e a este patíbulo. Repentinamente, ante o desconcertamento do carrasco e diante daquela multidão, o jovem criminoso se lançou sobre sua idosa mãe e a feriu no rosto. Ele atribuía sua perdição à sua mãe. Agora vamos contar também para você, meu querido amigo, uma outra história, também verdadeira. Um soldado de Napoleão Bonaparte foi descoberto quando estava tentando fugir do acampamento. Havia construído uma jangada e estava planejando atravessar o perigoso Canal da Mancha. Foi descoberto e levado diante do Napoleão, que, olhando para ele, disse: você estava pensando em cruzar o Canal da Mancha nesta jangada? E ele respondeu: sim, comandante, eu iria fazê-lo. E se o senhor permitir, eu irei. Diante de uma coragem tal, Napoleão falou: você deve ter do outro lado, quem sabe, uma linda noiva esperando por você, não é mesmo? Não, respondeu o soldado. Eu tenho lá do outro lado meu pai, que está muito enfelecido, muito enfermo, e eu gostaria de vê-lo antes de morrer. Napoleão deixou o soldado ir e, em lugar da jangada, providenciou-lhe um navio para atravessar o Canal da Mancha. Vamos analisar um pouco essas duas histórias. Há entre elas um assombroso contraste. O jovem criminoso da primeira história desejava, se possível, matar a própria mãe e atribuía a ela a desgraça da sua vida, enquanto que o segundo jovem estava disposto a arriscar a própria vida em troca do privilégio de ver pela última vez o seu saudoso pai. Por que esta diferença? Por que alguns pais conseguem ter o ódio dos seus filhos, enquanto outros recebem o amor, o respeito e o carinho? Temos que nos lembrar que para todas as regras existem exceções, mas não podemos viver pelas exceções, achando que não importa a maneira como educamos nossos filhos, eles, os nossos filhos, serão bons ou maus. Eles nos amarão ou odiarão. A Bíblia diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas capítulo 6, versos 7 a 10. Conforme o verso 7 diz: não há casualidades nesta vida. A colheita será determinada pelo caráter da semente. Se como pais nós semearmos descuido e negligência, então certamente ceifaremos amargura. A lei universal escrita por Deus e válida em todos os tempos, em todos os lugares, para todas as pessoas, declara que tudo que o homem semear, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, verso 7. Vamos analisar agora outras duas histórias verdadeiras. A primeira chamaremos de A Loucura de um Pai. Certo pastor estava tendo problemas com os seus dois filhos. Ele permitiu que os filhos o governassem. O pai se tornou sujeito a eles. Eu me lembro daquele amigo que visitou a Austrália e quando voltou perguntaram-lhe o que ele mais tinha admirado lá na Austrália e ele respondeu: a Austrália é um país maravilhoso, parecido com o Brasil, em muitas coisas. Mas o que ele mais admirou foi a maneira submissa e cortês com que os pais obedecem aos filhos. Assim estava o pastor da nossa história. Os filhos estavam explorando os membros da igreja e essas notícias chegavam aos ouvidos do pastor, mas ele assim mesmo continuava abafando os pecados dos filhos, desculpando a conduta deles. A malignidade daqueles dois rapazes chegou ao extremo deles começarem a se deitar com as garotas da igreja que vinham em bandos e se deitavam na porta da congregação. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres em bandos, se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 22. O sacerdote Eli pensava que, por certo, seus filhos, Ofni e Finéias, amadureceriam com o tempo, e que essa fase irresponsável e rebelde passaria, e eles se tornariam pessoas diferentes. Mas isto não aconteceu. Quanto mais idade adquiriam, tanto piores se tornavam. Estavam ficando cada vez mais atrevidos, mais profanos, irreverentes, egoístas. E o mal aumentava progressivamente com a força da idade. A influência do sacerdote Eli era constantemente neutralizada pela maldade dos filhos. O pai passava por vexames. As coisas chegaram finalmente a tal ponto que a maioria dos jovens começaram a seguir o exemplo de Ofni e Finéias. Eli, chocado pelo fato do seu prestígio ter diminuído por causa da má conduta dos filhos, começou então a demonstrar brandamente os rapazes, mas sem nenhum resultado. Já era tarde, já eram homens formados. Se Eli houvesse tratado com justiça os seus ímpios filhos, teriam sido rejeitados do ofício sacerdotal e sido punidos de morte. Ofni e Finéias não percebiam com clareza o perigo para o qual estavam caminhando. O coração deles se tornou duro como as rochas do deserto. Quando tinham 2 anos de idade, Ofni e Finéias poderiam ter sido facilmente modelados. Com a idade de 6 ou 8 anos, a pequenina mão que segurava a grande mão do pai poderia ter sido conduzida pelo caminho certo. Aos 9 ou 12 anos de idade, Ofni e Finéias teriam se beneficiado grandemente se recebesse uma sábia disciplina do pai. Porém, jamais o pai Eli comunicou sábia orientação aos filhos. Jamais puniu os dois filhos pelos erros. Jamais lhes ensinou a saberem ouvir um não. A adolescência irrefreada de Ofni e Finéias se transformou numa juventude libertina. Mesmo quando a má conduta dos rapazes trazia uma infelicidade após a outra sobre a causa de Deus, aquele pai cego persistia em desculpar e defender os filhos. Finalmente Deus enviou um mensageiro especial com uma mensagem, dizendo: por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares? Honras aos teus filhos mais do que a mim? E isto te será por sinal, a saber o que sobrevirá aos teus dois filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. 1 Samuel, capítulo 2, versos 29, 30 e 34. Deus revelou a Eli que seus dois filhos morreriam no mesmo dia. O que Deus não revelou para Eli foi que ele também morreria no mesmo dia. Aqueles pais que seguem suas próprias inclinações, com uma afeição cega para com seus filhos, condescendendo com eles na satisfação dos seus desejos egoístas, e não fazem uso da autoridade de Deus para repreender o pecado e corrigir o mal, tornam manifesto que estão honrando seus ímpios filhos mais do que a Deus. Somos precisamente tão responsáveis pelos males que poderíamos ter impedido nos outros pelo exercício da autoridade paterna ou pastoral, como se esses atos tivessem sido praticados por nós mesmos. Eli manifestou os frutos do verdadeiro arrependimento. Não, ele não se arrependeu. Eli não confessou a sua falta, não renunciou ao seu pecado. Eli é o exemplo do pai que se perdeu com os seus filhos. A Bíblia nos conta a história do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versos 11 a 32. Por que teria o filho jovem saído de casa? Será que ele, se ele pudesse praticar o pecado dentro de casa, teria ele abandonado a casa do pai? A história conta que esse jovem saiu para o mundo, para uma terra distante, exatamente para viver o tipo de vida que sempre quis viver, uma vida profana que o pai não lhe permitia viver dentro de casa. Muitas vezes, como pais, queremos conservar os filhos em casa fazendo concessões, permitindo que vivam em pecado, trazendo para dentro do lar os filmes, as músicas do mundo, o estilo de vida mundanos, levando para dentro dos seus quartos suas namoradas. E o lar, que foi criado para ser um refúgio para os filhos, se torna então o centro da tentação. Há alguma diferença dos filhos pecarem dentro de casa ou fora do lar? Muitos acham que não. Ouvi pais dizerem: se é para meus filhos fazerem ou verem coisas erradas lá fora, então prefiro que eles o façam dentro de casa. Será que existe alguma diferença? A história de Eli ilustra muito bem. Quando, como pais, permitimos que nossos filhos pratiquem o pecado diante dos nossos olhos, quando realmente temos conhecimento de tais ações e nos tornamos condescendentes, então tais pecados são considerados como que praticados pelos próprios pais. A última história também verdadeira que vamos analisar intitula-se A Mãe Mais Severa do Mundo. Na primavera de 1970 foi publicada no Globe Auburn essa história. Não era bem uma história, era na realidade uma carta aberta, e eu vou ler para vocês alguns trechos desta carta. Quando criança, tive a mãe mais severa do mundo. Enquanto outras crianças comiam doce na primeira refeição, ela me fazia comer cereais, ovos e pão torrado. Minha mãe insistia em querer saber onde estivemos. Você diria que estávamos em uma prisão? Ela queria saber quem eram os nossos amigos e o que estávamos fazendo. Quando dizíamos que iríamos ausentar-nos de casa durante uma hora, ela fazia questão de que chegássemos dentro desse prazo marcado ou antes. Lamento ter que admitir, mas realmente minha mãe teve a coragem de transgredir as leis que regulam o trabalho das crianças. Ela nos fazia trabalhar. Tínhamos que lavar os pratos, arrumar as camas, aprender a cozinhar e a fazer toda espécie de coisas. Eu creio que minha mãe permanecia acordada a noite toda imaginando coisas para fazermos no dia seguinte. Ela insistia sempre em que falássemos a verdade, toda a verdade, coisa alguma não ser a verdade. Quando entramos na adolescência, ela se tornou muito mais ativa e a nossa vida se tornou mais insuportável ainda. Nada de buzinas tocando em frente de casa para sairmos correndo. Mamãe exigia que os nossos namorados viessem conversar conosco dentro de casa. Ah, estava esquecendo de mencionar que enquanto minhas amigas já namoravam com a idade de 12 ou 13 anos, minha antiquada mãe se recusava a permitir que eu namorasse antes dos 15 ou 16. Sua palavra não voltava atrás. Tenho que confessar que minha mãe foi uma negação como mãe, pois nenhum dos filhos foi preso até hoje. Nenhum dos filhos espancou o seu cônjuge. Todos os meus irmãos serviram ao governo de seu país voluntariamente, sem protestar. Tomando isto por base, estou procurando criar os meus filhos. Vocês veem? Eu agradeço a Deus por me haver dado a mãe mais severa do mundo. Assinado, outra mãe. Se eu pudesse submeter essas duas últimas histórias a uma avaliação, Obviamente não faltariam aqueles que diriam que o sacerdote Eli foi o melhor pai do mundo, pois deu liberdade aos filhos, deixou que eles crescessem fazendo o que bem entendiam. Diriam, este pai sim foi maravilhoso, foi compreensivo, entendia os problemas dos jovens. Enquanto que diriam que esta mãe zelosa, fiel e que lutou sempre pela correção e salvação dos seus filhos, foi a pior mãe do mundo. Vocês estão lembrados daquela primeira história do jovem criminoso que atribuiu toda a sua desgraça e perdição à sua mãe que nunca o corrigira? Isso mesmo vai acontecer com o sacerdote Eli no juízo final. Com certeza, Ofni e Finéias apontarão o dedo para o pai Eli dizendo: você foi culpado da nossa perdição, por isso está perdido também. Por que aquele soldado de Napoleão estava disposto a arriscar a vida para poder ver pela última vez o seu pai? Por que alguns pais merecem o ódio dos filhos e os outros merecem o amor dos filhos? O amor ou o ódio dos nossos filhos dependerá da maneira como os educarmos. A loucura dos pais é permitir que os filhos cresçam na desobediência, na rebelião, pensando que quando ficarem mais velhos serão melhores. Os pais que cuidadosamente com jejum e oração, com amor e disciplina, procuram educar seus filhos, podem ser considerados severos demais ou chatos, mas a eternidade revelará que foram os pais ideais. Será que os nossos filhos merecem nossas orações, nossos jejuns? Você teria coragem de jejuar uma vez por semana ou uma vez por mês pela salvação ou pelo casamento dos seus filhos? Será que eles merecem isso? Os pais devem restringir cuidadosamente os seus filhos e filhas na idade juvenil e jovem quanto às horas de dormir, de comer, lugares de diversão, escolha de amigos, vícios de fumar, beber, orientar os filhos quanto ao tipo de namoro, horário de namorar. A maioria dos jovens não conhece as orientações de Deus quanto ao namoro. O hábito de ficarem sentados até tarde da noite é costume. Porém, isto não agrada a Deus. Ainda que sejam cristãos, essas horas impróprias são prejudiciais à saúde, incapacitam a mente para os deveres do dia seguinte e têm aparência do mal. Isso não é crime de pequena magnitude aos olhos de Deus. Muitos o fazem porque não sabem das sérias consequências. E como pais devemos ler com os nossos filhos os conselhos divinos na santa palavra de Deus. Alguns mostrarão preferência por moças e lhes despertarão as afeições. E depois irão embora e esquecem tudo quanto disseram e o efeito que isto causou. Um novo rosto os atrai e eles repetem as mesmas palavras e dispensam a outras as mesmas atenções. E esta disposição se manifestará na vida dos casados também. Os filhos necessitam muitas vezes de uma mão sábia e firme que lhes indique o caminho certo e impeça por meio de conselhos e limites o caminho errado. A Bíblia fala dos filhos como sendo a herança do Senhor, Salmo 127, verso 3. E fala também que devemos instruir os nossos filhos no caminho em que devem andar. Falando de Ana, a mãe de Samuel, Deus diz que cada dia o assunto das orações de Ana era o jovem filho. Cada ano ela fazia com suas próprias mãos uma túnica, e subindo ao templo para adorar o Senhor, ela levava a túnica e dava para o jovem filho Samuel como lembrança do seu amor. Cada fibra daquela pequena túnica era tecida com uma oração, para que Samuel fosse puro, fosse nobre, verdadeiro. Não pedia para o filho grandezas mundanas. Que recompensa teve Ana? Será que esta recompensa Deus reservou só para Ana? Quantos pais hoje estão dispostos a se consagrarem a Deus juntamente com seus filhos? Lembre-se, meu querido amigo, você pai, você mãe, os filhos são a herança do Senhor. Instrui o menino no caminho em que ele deve andar, que até depois de velho não se desviará dele. Quando Jesus Cristo voltar, que possamos nós, os pais, olhando para Jesus, dizer: eis-nos aqui com os filhos que o Senhor nos deu. Que a graça e a paz de meu Senhor Jesus permaneçam com você, meu irmão. Esta é a minha oração.
Segurança, sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sei que grande amor.